Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Governo federal autoriza a licitação para asfaltamento de trecho da BR-319. Cerca de 20% das residências de comunidades tradicionais têm energia elétrica no Pará. Escassez de água preocupa moradores de regiões em Roraima. E fiéis católicos se organizam para o Tríduo Pascal.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição falando que uma mulher que não teve o nome identificado foi presa nesta terça-feira em Apicuaçu após ser flagrada transportando 35 barras de maconha em um ônibus que ia do Pará com destino ao Maranhão. Segundo a Polícia Militar do Maranhão, o ônibus foi abordado e durante a vistoria, os policiais sentiram um forte cheiro vindo do bagageiro e pediram que os passageiros ficassem ao lado de suas malas. Na inspeção, os agentes encontraram 35 barras de substância nas bagagens da suspeita. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada em flagrante para a delegacia. De acordo com o 25º Batalhão de Polícia Militar, a condução foi feita sem o uso de algemas e sem registro de lesões. O material apreendido será encaminhado para a perícia e o caso segue sob investigação, com informações do G1 Maranhão. E o governo federal autorizou licitação para asfaltamento definitivo do trecho do meio da BR-319. A BR liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Confira com Bruno Lander.
O governo federal vai publicar no próximo dia 10 de abril uma licitação de 678 milhões de reais para asfaltar definitivamente o chamado trecho do meio da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A afirmação é do ministro dos Transportes, Renan Filho, que assinou o aviso de licitação nessa terça-feira, dia 31. O ministro disse que a pavimentação será possível graças às mudanças legislativas nas regras de licenciamento ambiental, aprovadas pelo Congresso Nacional através da medida provisória 1308, que cria o licenciamento ambiental especial para obras estratégicas em um rito facilitado.
Nós vamos publicar no dia 10, agora de abril, os editais de licitação dos três lotes do melhoramento da pavimentação do trecho meio. Pavimentação de um trecho muito importante, do quilômetro 250 ao quilômetro 590 da BR-319. A manutenção pode garantir o melhoramento da via e a pavimentação dela.
A justificativa é que não haverá abertura de uma nova rodovia, algo que demandaria um rito de licenciamento mais rigoroso, pois a BR-319 já existe há 50 anos. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, afirma que vencer a etapa de licenciamento e abrir nova licitação para o trecho do meio é uma vitória da população contra quem supostamente atua para manter o povo na lama e na poeira.
O que nós sabemos é que temos inimigos que querem que a gente fique na lama e na poeira. E nós queremos garantir ao nosso povo e à nossa gente uma estrada sem poeira no verão, sem lama no inverno, sem atoleiros no inverno e que nós possamos finalmente ter condições de ter uma interligação com uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes com o resto do Brasil.
Conforme o aviso de licitação, a concorrência será publicada no Diário Oficial da União do dia 10 de abril e a abertura das propostas será no dia 30 do mesmo mês. O documento estabelece o prazo de 3 anos para a execução das obras de pavimentação entre os quilômetros 250 e 590 da BR-319. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mapeamento aponta que apenas 20% das residências de comunidades tradicionais têm energia elétrica no Pará. Os dados são do mapeamento realizado pelas organizações do terceiro setor em parceria com 24 comunidades tradicionais. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Um levantamento inédito sobre energia elétrica em comunidades tradicionais do estado do Pará evidencia que, embora a maioria das moradias tenha algum acesso à eletricidade, a oferta é insuficiente para garantir condições adequadas de vida, produção e acesso a serviços públicos. As informações estão disponíveis no estudo Identificação de Demandas para Subsidiar Políticas de Bem Viver, voltado às comunidades amazônicas, lançado no último dia 30 de março por organizações da sociedade civil. O documento reúne dados de 24 comunidades em 13 municípios do Pará, incluindo territórios territórios indígenas, quilombolas, reservas extrativistas e outras áreas protegidas e busca contribuir com dados para o aprimoramento de políticas públicas voltadas à região. De acordo com Vinícius Oliveira da Silva, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, o processo de coleta das informações foi de forma participativa. Os moradores locais contribuíram na elaboração e na aplicação dos questionários com perguntas relacionadas ao contexto da saúde, educação, produções e energia, entre outras.
Então, primeiramente, a gente partiu do princípio que essas perguntas, elas precisavam estar numa linguagem utilizada pelas comunidades e que essas perguntas e essas pesquisas, elas fossem realizadas por pessoas que são da comunidade, são das lideranças, são dos movimentos locais. Então, a gente compôs um grupo de trabalho para fazer todo o desenvolvimento das perguntas, para perguntas sobre quais são os territórios, se tem saúde, se tem educação, se tem atividade produtiva, se tem acesso à conectividade, né, à internet, se tem acesso a energia elétrica, como que funciona essa energia elétrica, como que funciona esse serviço. Então, a partir desse grupo de trabalho, junto com lideranças das comunidades, nós desenvolvemos, então, uma série de perguntas. A partir da validação dessas perguntas, então, se passou para a etapa de coleta de dados e informações.
Vinícius destaca que os resultados do monitoramento são interessantes. Das mais de 5 mil pessoas entrevistadas nessas localidades, 20% não têm acesso nenhum à energia. O levantamento aponta ainda que 52% das comunidades entrevistadas relatam insatisfação com fornecimento de energia elétrica.
E essa pesquisa, né, que abrangendo, a gente está falando de mais de 5 mil pessoas, a gente tem resultados muito interessantes. A gente está falando assim, que 20% do total dessas pessoas, elas não têm acesso nenhum à energia. Quando eu estou falando acesso nenhum, são pessoas que não têm acesso nem ao motor de luz comunitário. Ou seja, elas realmente vivem no escuro. A gente está falando que as pessoas, quando têm energia, está falando que quase 50% consideram ela ruim ou péssimo, e apenas 8% das pessoas entrevistadas disseram que consideram ela boa. Outra coisa importante também que a gente avaliou é também qual que é o gasto mensal que essas comunidades, né, a gente está falando de comunidades que têm motor de luz ou elas têm os painéis fotovoltaicos comunitários, quanto que elas gastam de energia para manter.
Além de apresentar que os desafios da universalização da energia elétrica na Amazônia não envolvem apenas a ampliação do acesso, o estudo valoriza a forma como é apresentada às comunidades, desde o cuidado com as perguntas até o levantamento em si, como cita Vinícius.
Então esse estudo ele reúne não só a forma como as perguntas devem ser feitas, a forma que a coleta desses dados também, né, das perguntas serem realizadas por próprio comunitário, né, aumentando a confiança, aumentando o contato direto entre as comunidades e as lideranças locais, né, no diálogo, mas também traz resultados das demandas dessas políticas públicas e aonde elas têm que chegar e por que, que elas têm que chegar e o que que essa exclusão elétrica, elas afetam a vida das pessoas.
Os dados foram coletados entre agosto e novembro de 2024, a partir de entrevistas com lideranças comunitárias dos municípios de Abaitetuba, Breves, Cachoeira do Arari, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Oeiras do Pará, Oriximiná, Ponta de Pedras, Prainha, Santarém, São Miguel do Gamar e Viseu. A pesquisa reforça o papel das organizações da sociedade civil na produção de dados e no desenvolvimento de metodologias adaptadas a contextos locais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Feira do Peixe Movimento Economia em Santarém.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E a escassez de água ainda é uma realidade em algumas regiões de Roraima. Para garantir o acesso à água potável, um novo sistema de abastecimento foi instalado na comunidade indígena Ananás, por meio de um projeto desenvolvido pelo Conselho Indígena de Roraima. Os detalhes com Luana de Oliveira.
A escassez de água é um problema recorrente em algumas regiões do estado de Roraima. Áreas como Majari e Baixo Cotingo estão entre as mais afetadas pela falta de acesso regular à água potável, um recurso essencial para a vida e para a saúde das comunidades. Para facilitar o acesso à água tratada nos territórios indígenas, o Conselho Indígena de Roraima, por meio do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, tem desenvolvido ações integradas dentro do chamado Projeto Águas, que buscam ampliar sistemas de abastecimento em diferentes comunidades. A comunidade indígena Ananás, na região do Amajari, foi uma das beneficiadas e recebeu na última sexta-feira um sistema de abastecimento de água em pleno funcionamento, garantindo água tratada para o consumo humano. Toda a instalação foi acompanhada pela equipe técnica do conselho. O tuxaua da comunidade Ananás, Vanderlei Wapichana, lembra como era a rotina dos moradores antes da implantação do abastecimento.
Antes desses transportes escolar começar a circular dentro da comunidade, né, em questão de apoio, nós carregávamos do rio. Nós transportávamos nos baldes, né, de 30, 50 litros, carro de mão, para poder utilizar em casa. Consumo, né, para tomar banho, todo mundo ia pro rio. Aí, quando chegava a época do verão, né, a estiagem era muito longa, prolongava o nosso uso da água porque o rio parava de escorrer, o rio não corria. E aí a água ia mudando de cor, né? E a gente ficava naquele depô. Será que nós podemos usar essa água? Será que ela não está contaminada?
Segundo o Conselho Indígena de Roraima, a implantação do sistema atende a uma demanda apresentada pelos próprios moradores, que enfrentam impactos cada vez mais frequentes provocadas pelas mudanças no clima e pela redução das fontes de água. A tecnóloga em saneamento do Conselho Indígena de Roraima, Ivone Silva, explica que a comunidade solicitou apoio diante dos efeitos das mudanças climáticas e da necessidade de garantir segurança hídrica para as famílias.
É, a comunidade indígena Ananás é uma das comunidades da região Amajari que solicitou o apoio do Conselho Indígena de Roraima por questão das mudanças climáticas. A comunidade vem sofrendo muito com a falta de água e desde 2024, juntamente com o apoio técnico da equipe da CESAI, pelo departamento do CESAI, a gente montou uma parceria para estar atendendo as necessidades da comunidade. Aqui, né, nesse período agora de estiagem, a gente estava sofrendo muito com a falta d'água. E a gente entrou com esse projeto emergencial para estar atendendo a comunidade. Foi implementado aqui um sistema de abastecimento com fonte de captação aqui de um lago que eles têm aqui próximo à comunidade. Nesse sistema foi implementado um sistema de pré-filtragem. Essa é uma das implementações do Conselho Indígena de Roraima para estar atendendo nossas comunidades que vêm sofrendo muito.
A iniciativa faz parte do Projeto Águas, desenvolvido ao longo de mais de 20 anos de parceria entre o Conselho Indígena de Roraima e a Organização Internacional CAFOD. Nos últimos anos, a ação foi ampliada e já beneficiou mais de 50 comunidades indígenas em todo o estado. O projeto também conta com apoio de instituições como a Niatero, Unicef, FUNAI e Distrito Sanitário Especial Indígena Leste, com o objetivo de fortalecer o acesso à água potável e melhorar as condições de saúde e qualidade de vida das comunidades. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal requisitou a concessionária Norte da Amazônia, administradora do Aeroporto Internacional de Belém, um cronograma detalhado das etapas restantes e as respectivas datas de conclusão das obras de ampliação e modernização do aeroporto. A medida visa garantir adequação às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme determinação da Justiça Federal com efeitos nacionais. A decisão judicial que embasa a atuação foi decretada pela primeira vara da Seção Judiciária do Acre em dezembro de 2024, em resposta à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. A sentença com efeitos nacionais condenou a União, a Agência Nacional de Aviação Civil ANAC e outras das entidades adequarem todos os aeroportos com fluxo anual superior a 100 mil passageiros às normas de acessibilidade. Em pedido feito anteriormente, o Ministério Público Federal, por meio do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Sadi Flores Machado, já havia solicitado o cronograma detalhado à NOAA. No entanto, a empresa, ao remeter o boletim, o relatório fotográfico e arquivos da planta arquitetônica do espaço, indicou apenas os percentuais executados de alguns pontos de acesso público, sem apresentar prazos para a finalização de cada etapa e da obra como um todo. Por isso, o MPF enviou um novo ofício, reiterando a necessidade de apresentação do cronograma completo em até 20 dias úteis. A ação civil pública, iniciada pelo MPF em 2022, buscou assegurar condições mínimas de acessibilidade em aeroportos e vias públicas adjacentes em todo o Brasil. Além de determinações locais, a decisão da Justiça Federal no Acre condenou a União e a ANAC com efeitos nacionais. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. E mais de 25 toneladas de pescado serão comercializadas durante a Semana Santa em Santarém. A tradicional Feira do Pescado da Semana Santa iniciou nesta quarta-feira com 10 pontos de venda. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Tambaqui, Tambatinga, Pirapitinga, Matrixã e Piau, o Aracu Cabeça Gorda, são algumas espécies de peixes que estão disponíveis para a população durante a tradicional Feira do Pescado, que iniciou nesta quarta-feira em Santarém, no Pará. A expectativa é comercializar mais de 25 toneladas de pescado provenientes de piscicultores locais. 10 pontos estratégicos de venda estão distribuídos pelo município para facilitar o acesso dos consumidores e assim fortalecer a economia e produção dos piscicultores locais. A expectativa para Luiz Nascimento, piscicultor de Santarém, que está com ponto de vendas localizados no Parque da Cidade, no Residencial Salvação em Mojuí dos Campos, é a das melhores para a comercialização, pois o público já conhece a sua produção.
Todo ano a gente já está aqui no Parque da Cidade, a gente está com uma expectativa de vender, hoje tem muito ponto de venda já na cidade, então a nossa expectativa é de vender menos do que do ano passado, por conta disso. E vamos trabalhar com o tambaqui, né? Começa hoje, quarta-feira, e vamos ficar até sexta-feira, se sobrar algum peixe, ainda sábado pela manhã. Nós vamos trabalhar com o tambaqui e também o piau. Só que o piau-açu, que é aquele aracu cabeça gorda, grande, a gente está com pouco peixe desse, mas a gente vai ter um peixe para a população ainda. E vamos ficar aqui aguardando a população, né? Prestigiar o nosso peixe. O nosso pescado é daqui da região do Mogi dos Campos. É um peixe de boa qualidade. O pessoal já conhece, já bem, sempre vem prestigiar. A nossa média de quilo aí está entre de 1 até 6 quilos. Então tem peixe aí de todo tamanho.
Sobre a questão dos preços, a Luísa relata que variam entre R$ 20 e R$ 30 conforme o tamanho e a espécie.
Hoje a gente está trabalhando com um preço de a partir de R$ 20, né? Então, até um peixe até 2 quilos vai ser R$ 20. Acima de 2 quilos vai ser R$ 25. E de 5 quilos para cima, R$ 30. Já o piau-açu, a gente vai trabalhar ele tabelado a R$ 30.
Neste ano, a feira também amplia sua presença em locais de grande circulação, como o Mercadão 2000 e o Mercado Modelo, contribuindo para a melhor distribuição do público e mais comodidade para os compradores. Até sexta-feira santa, dia 3, o funcionamento será de 8 da manhã até as 6 horas da tarde. No sábado, dia 4, as vendas acontecem das 7 da manhã até meio-dia. A ação conta com parceria da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, SEMAP, a Coordenadoria Municipal de Incentivo à Produção Familiar e Piscicultura, via Núcleo da Pesca, além da coordenação do Governo do Pará por meio da SEDAP e apoio da Cooperativa dos Piscicultores do Tapajós, a Copata. Os pontos de venda são o Parque da Cidade, localizado na Avenida Sérgio Rem, a primeira rotatória da Rodovia Fernando Guilhom, a Feira da Coab, na Avenida Curuaúna, a Praça do Bairro Nova República, na Avenida Tancredo Neves, o Mercado da Nova República, também na Tancredo Neves, o Porto dos Milagres, na Orla do Uruará, o Residencial Salvação, a Comunidade São Pedro, na Rodovia Everaldo Martins, quilômetro 19, o Mercadão 2000 e o Mercado Modelo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Trido Pascal convida fiéis a viverem o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Missas, procissões e momentos de oração até o domingo de Páscoa devem marcar o Trido Pascal. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Igreja Católica inicia nesta quinta-feira santa, 2 de abril, o Tríduo Pascal, período central da fé cristã. A celebração relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo e reúne fiéis em missas, procissões e momentos de oração até o domingo de Páscoa. Segundo Frei Paulo Xavier, o Tríduo Pascal representa o ápice da vida cristã e convida os fiéis a viverem com mais fé este momento. Ele explica que a quinta-feira abre o caminho do amor com o gesto de Jesus na ceia, enquanto a sexta-feira lembra a entrega na cruz.
Iniciaremos então, quinta-feira santa, o Tríduo Pascal. O Tríduo é a experiência de nos prepararmos muito melhor para este acontecimento que é a razão da nossa fé, é o ápice da nossa vida cristã. Na quinta-feira santa, então, iniciamos esse caminho com mais perseverança, com mais fé. A quinta-feira santa abre, a partir da ceia do Senhor e o rito do lava-pés, a experiência amorosa de Jesus, que convoca ao mandamento do amor.
Já o sábado, no silêncio do sepulcro, prepara para a alegria da ressurreição, celebrada no domingo, que anuncia a vida nova e a esperança para os cristãos.
Assim nós vamos participar de toda esta celebração, de todo este bonito rito que nos coloca diante do mistério da morte e ressurreição do Senhor. Paz e bem e uma feliz e santa Páscoa.
Em Manaus, a programação começa com a Missa da Ceia do Senhor às 18 horas na Catedral Metropolitana. A celebração recorda a última ceia e inclui o rito do lava-pés, que simboliza o mandamento do amor. Após a missa, os fiéis participam da Vigília Eucarística. Na Sexta-feira Santa, os católicos voltam a se reunir para lembrar a morte de Cristo. A Via Sacra tem início às 9 horas da manhã, com saída da Catedral em direção ao Santuário de Fátima. Às 3 horas da tarde, ocorre a Liturgia da Paixão, seguida da Procissão do Senhor Morto. O Sábado Santo é marcado pela Vigília Pascal, às 6 horas da tarde, considerado o ponto alto do Tríduo. A celebração anuncia a ressurreição de Cristo e prepara os fiéis para o Domingo de Páscoa, quando a missa será às 7 horas e 30 minutos na Catedral Nossa Senhora da Conceição. Com produção de Rafaela Morim, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Semana Santa em 2026. Vejam que boa notícia. O bioma Pantanal e o Cerrado do Norte de Minas Gerais ganharam um pouco mais de proteção ambiental com a criação e ampliação de unidades de conservação de responsabilidade do governo federal. É importante não entregar aos dois governos estaduais, porque não cuidarão, nem a empresas mortas de fome por mais e mais terra. Quem cuidaria, de fato, todas as áreas de proteção seriam os povos e comunidades tradicionais, que têm em seu DNA o cuidado com a mãe natureza, desde que os responsáveis pela segurança pública impedissem que grileiros e facções de tráfico entrassem nelas. Como se vê mais uma vez, continuam existindo pessoas que cuidam da vida em todas as suas manifestações e outras que preferem explorar a terra, povos e pessoas, tornando-se responsáveis pelo ecocídio, isto é, pelo avanço da morte dos ambientes naturais criados pela terra, afetando os seres que vivem neles e os que dependem deles, como concluiu o 6º Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza no julgamento realizado durante a COP30 em Belém, concluindo a longa caminhada realizada desde 2024. A Semana Santa que estamos celebrando é memória e atualização do enfrentamento entre as práticas favoráveis à vida e as que preferem a morte. Era público e reconhecido que Jesus passou a vida fazendo o bem, amando, de modo especial, as pessoas marginalizadas. Mas os responsáveis pelo sistema religioso e político do templo decidiram que ele devia ser morto e montaram um falso julgamento para, em parceria com o Império Romano dominante, dar impressão de legalidade à condenação à morte de cruz. Só que, para surpresa e aviso a eles, a boa notícia da Páscoa é que a morte não tem a última palavra. A ressurreição de Jesus deixa claro que as pessoas e povos que amam a vida não serão derrotados definitivamente pelos que preferem a morte. Para quem decidiu seguir Jesus, aqui está o fundamento do seu esperançar, da sua decisão de buscar, com criatividade e junto com quem ama a vida, práticas e caminhos coletivos que vão construindo o bem viver que se deseja e espera. Feliz Páscoa, amigas e amigos.
Encerra aqui a edição de número 4.423 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Bruno Elander. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.